contramão!
Está começando mais um Na Contramão. Eu sou a Gabi Gouveia e comigo está ela,
Débora Garcia.
E hoje a gente vai conversar sobre vida devocional, sobre como misturar espiritualidade e também aquela sua série favorita, né, amiga?
É verdade. E para esse assunto super legal, aliás, a gente gosta, né, de trazer uns assuntos meio assim, né? Gosta de falar de devocional, gosta de falar dos nossos hobbies, do que a gente gosta de assistir. E por isso a gente vai falar de uma área legal de estudo,
né? É porque,
né,
assim, a gente pega o cristianismo, certo? Que é o nosso tema central sempre.
Sempre,
mas
certo.
A gente coloca aquela música favorita, a série que saiu. Já faz um tempinho que saiu essa série, né? Mas a gente vai falar aí, mais ou menos, sobre o universo de Senhor dos Anéis e misturar isso com vida devocional. E a gente chamou ninguém mais, ninguém menos que ele, o autor do livro 40 Dias na Terra-média, né? Porque quem a gente ia chamar, amiga, pra falar de Terra-média?
Tem que chamar um especialista, né? Aliás, alguns episódios atrás, a gente já tava nesse universo, né? Uhum. A gente se empolgou.
Conversamos com o Rafa.
Exato. Então, a gente quer continuar falando disso, mas agora trazendo pro nosso devocional.
Pra nossa vida cotidiana. Então, seja bem-vindo, Eduardo Medeiros. Podemos te chamar de Edu?
Por favor.
Ficou muito sério, né?
Não,
senhor Eduardo Medeiros.
Sem formalidades, por favor.
Já conta pra gente um pouquinho sobre você, Edu.
Bom, eu sempre costumo dizer que eu sou um filho de Deus, acho que essa é a principal denominação, né? Além de títulos, além de todas as coisas, nós somos filhos de Deus, porque isso define todas as outras questões, né? O que nos motiva a fazer o que a gente faz tem que estar baseado nessa primeira premissa. Sou casado com a mulher mais linda do mundo.
Ah, para! Põe aí uma musiquinha romântica.
Em 2023, completamos 20 anos de casados, né, com a Meire, e sou pai do Joshua. Acho que essas são as principais definições a meu respeito, né? Depois disso, que é o mais importante, vem as outras questões, né? Eu, academicamente, sou doutor em História pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Teologia Bíblica pela Mackenzie de São Paulo, aqui de São Paulo, né? Eu sou de Curitiba.
É minha concorrente da minha faculdade.
Então, eu sempre estou falando sobre, lá de São Paulo, agora eu estou aqui em São Paulo, né? Então, formado em História, Teologia, dou aula, né? Sou professor de universitário na graduação e na pós-graduação da Faculdade Betânia, lá em Curitiba, vinculado à Missão Betânia também, a Editora Betânia, então tem vários braços ali com relação a isso, né? E sou pastor auxiliar da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Curitiba, e tenho trabalhado com jovens há muito tempo. E é isso que nos mantém jovens, né? Estar em contato com jovens e adolescentes não deixa que você envelheça, né?
É verdade.
Aprendendo TikTok.
Só não faço dancinha. O Parábola, Parábolas tem
então
tem
você
TikTok.
Não tá tão jovem assim.
Faltando uma dancinha.
Não vou usar a palavra que todo adolescente odeia que se fale, mas enfim, né? Não vou falar que eu sou cringe, mas tudo bem.
Eu gosto de cringe.
Então, a gente tem trabalhado com isso, né? E o trabalho com jovens, hoje a gente dá treinamentos para líderes de jovens da nossa denominação no Brasil inteiro, então a gente viaja literalmente de norte a sul do país ministrando, né, cursos para os nossos líderes, falando a respeito de mensagens criativas, como melhorar suas pregações para esse público, adequar a linguagem com a faixa etária para quem você está ministrando. Todas essas questões que são detalhes, mas que fazem toda a diferença na hora de ministrar, né? De preparar o seu trabalho. Então, nós temos feito isso, né? E, consequentemente, toda essa bagagem, né, nos levou a escrever materiais. Então, posso dizer hoje, com garantia, depois de quase 20 livros escritos, que sou também escritor, né? E isso levou a gente a criar o Parábolas Geek, que acho que a gente vai falar ao longo da nossa conversa, né? Para não estender essa introdução demais aqui. Que levou à origem do nosso trabalho de cultura e cristianismo. Então, assim, a partir do Parábolas, que completa 10 anos agora em 2023.
Olha, parabéns!
Uma década de estrada já com o Parábolas. Isso nos levou a conhecer o Simval, que tá aqui com a gente, mas tá ali nos bastidores, né?
Dá um grito, Simval.
Uhul! E aí,
é o nosso auditório hoje.
E aí juntou, né, as visões, o propósito, tanto da editora quanto o do projeto, e isso resultou em vários devocionais, né, que a gente vai falar ao longo do nosso papo hoje.
Gente, um currículo enorme também, né? Eu acho que a gente gosta de chamar pessoas aqui que gostam... Ele, ele provou que ele gosta de trabalhar. Uhum. Esse trabalho.
A minha esposa costuma dizer que a Rochelle ficou pra trás, porque o marido dela tem 3 ou 4 empregos, dependendo de como você pensa.
Verdade. E hoje a gente vai falar especificamente sobre o lançamento, né? O mais recente lançamento, 40 dias na Terra-média. Mas, já conta pra gente, porque isso aí é uma coleção, né? A gente não tem só um livro devocional, nós temos vários.
Sim, graças a Deus, né? Então, quando o Simval comprou a ideia, né? Eu lembro até hoje, né? Nós nos encontramos em Belo Horizonte, no congresso. Aqueles congressos, Deus fala pra você, vai pra lá, né? E você chega, eu botei... Na época a gente já tinha uma caminhada com Parábolas há alguns anos. Então, eu decidi, falei, bom, é um congresso de cultura e cristianismo. Então, lá eu devo encontrar alguém que me entenda, porque eu sempre achava que eu era o patinho
o
feio,
único,
né?
Falava, o que é ser o diferentão aí, né?
É, o diferentão. Levava na minha igreja, às vezes as pessoas nem entendiam do que eu estava falando, né? Então, ó, lá eu vou encontrar pessoas que entendam do que eu estou falando, né? E a gente já tinha nas redes sociais, na época não tinha nem Instagram ainda, era só o Facebook, e eu publicava os devocionais na rede social do Parábolas.
Ah, então já começa contando Parábolas primeiro para a galera entender. Ah, okay. E aí a gente fala da sequência.
Eu sempre falo, né? O Parábola surgiu do meu fracasso como líder de jovens, né?
Uai,
que trágico. É interessante. Eu sempre trabalhei com educação, né? Sempre fui professor do Instituto Teológico da minha denominação, sempre trabalhei produzindo livros para o Instituto Teológico, né? Então, eu escrevi livro de história da igreja, história de Israel, aconselhamento familiar, né? Então, até hoje, os alunos aí do Instituto Teológico da Quadrangular acabam tendo aula com os materiais que a gente escreveu lá atrás, né? Então, eu sempre estava voltado para um público mais adulto e dando aula. E, de repente, como na maior parte dos casos, né? O líder de jovens não é preparado para isso. Acontece um cataclismo na sua igreja local.
Você tem que substituir alguém.
O líder uma semana está, na outra semana não está mais. O espaço
fica
vago, né?
Vai lá.
E foi o que aconteceu comigo. Estávamos numa reunião, na época eu e minha esposa, a gente liderava uma célula de jovens casais. Estava muito feliz com isso. Numa reunião de domingo de manhã. Se você quer fugir de compromissos, não fica perto do teu pastor, não, dando bobeira. Mantenha uma certa distância, né? A gente tava ali, o pastor chamou a gente e falou, olha, Eduardo, você sabe, né, que estamos sem líder de jovens na nossa igreja. Eu falei, sei, pastor.
Já com aquela intenção, né? Você sabe, né?
Então, sabe o quanto a gente tá precisando, né?
Eu tentei dar uma despertão, mas não funcionou. Eu falei, não sei, pastor, estou orando para que Deus mande o melhor líder de jovens para nossa
igreja. Deus te abençoe, pastor. Nossa, minha esposa tá me ligando.
Só que o meu pastor, ele não nasceu ontem. Ele falou, olha, tudo bem. Não, eu também estou orando e Deus já mostrou que é você e a tua esposa, né? E aí eu tentei contra-argumentar. A segunda maneira de tentar, né, se esquivar de algo assim é, pastor, posso orar a respeito, né, para ver se Deus confirma, eu quero que Deus confirme. E ele voltou de novo, né, deu outra, foi um embate filosófico muito interessante, né. Ele disse para mim, não, tudo bem, você pode orar o tempo que você quiser, desde que a resposta venha em 5 minutos. Eu tô com o conselho local da igreja reunido na minha sala, tenho que apresentar o nome, ser aprovado o nome de vocês, apresentar vocês no culto da noite, semana que vem vocês começam.
Foi no mesmo dia?
Aí eu só olhei pra minha esposa olhou pra mim, lembrei de que um dia a gente falou, eis-me aqui, e a gente abraçou a ideia, e a nossa vida nunca mais foi a mesma. Depois disso. Só que isso acontece com quase todo mundo.
Não tem que pensar muito. Não tem que pensar muito. Só
vai,
né?
Deu super certo, né?
Deu super certo.
Só que eu tentei na minha... Ah, o que nós vamos fazer agora? Qual o nosso projeto? Nunca tinha pensado em cuidar de adolescentes e de jovens. Nunca tinha nem passado nossa cabeça fazer isso, né? Então começamos a conversar. O que nós vamos fazer? Ó, vou trazer a teologia do Instituto Teológico para os meus adolescentes. Então vou começar a pregar... descrevendo os termos em hebraico, em grego, e vamos encher os nossos adolescentes de teologia. Olha só, eu quero vários...
Negócio bem teórico, lição de casa.
Vamos traduzir o texto.
Eu quero mini calvinos, mini luteros aqui circulando na sociedade. Vamos transformar a sociedade. Claro que isso foi um retumbante de um fracasso, né? Então, foi muito ruim. Me frustrei muito nos primeiros meses, porque eu sentia que não tinha conexão nenhuma
com
eles.
Já sinto que vai vir aí uma história, aquela jornada do herói, entendeu? Sim. Caiu para levantar.
Exatamente. Estava deslocado do meu ponto, né, de origem. Né? Vem um mestre para me ajudar, um conselheiro. E aí começa todos os passos ali.
E quando começou a dar certo? Herói. Quando você trouxe mais esse lado mais geek?
Então, passou um tempo. Eu estava já pensando que eu ia falar para o pastor para avisar que eu ia desistir, né? Porque não dava certo aquilo. Eles levantavam, saíam toda hora para tomar água. Era bem frustrante, assim. Não tinha conexão com eles, né? E aí eu passei, eu sempre fui nerd. Antes do termo geek aparecer, eu sempre fui um nerd de carteirinha que comprava as HQs antes dos filmes, né? Que popularizaram bastante isso. Passei em frente a uma banca de jornais na época, né? E aí vi uma HQ, um pôster de uma HQ, e aí senti assim, olha, pregue a mesma coisa que você pregou no sábado anterior, que foi horrível, né? E use uma analogia desse personagem, né? Eu tinha pregado Romanos 7, 8, onde Paulo está naquela luta dele interna ali, olha, o bem que eu quero fazer, se eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço.
É.
Eu falei, bom, essa é a história do Bruce Banner e do Hulk. Então, Paulo chamou de carne, eu vou chamar de Hulk, vou fazer a mesma coisa. Literalmente, o mesmo esboço, só arrisquei onde estava a carne e colocava o Hulk interior, né? Como nós temos que enfrentar o nosso Hulk interior e tudo mais. E aquele dia eu senti uma conexão. Então eu falei, ó, talvez eu não seja o pior líder de jovens,
que legal,
né?
Legal isso.
E a partir dali a gente começou a fazer algumas séries de mensagens, né, com o nosso pessoal ali em Curitiba, na igreja local. E eu vi que aquilo era um caminho. Não sabia o certo o quê, mas era uma possibilidade. Então a partir dali a gente começou a estruturar. Depois de um tempo comecei a publicar, criamos ali as redes sociais do Parábolas, começamos a publicar os devocionais ali. Né? E aí eu tive, foi o segundo fracasso, pensei assim, nossa, que beleza, olha que ideia legal, vou inspirar líderes de jovens a usarem a cultura para melhorarem as suas mensagens, né? Os princípios são eternos, mas a gente precisa atualizar a linguagem como a gente prega, né? Só que foi horrível, porque pessoas me chamavam de herege, misturando
sabemos
o mundo com a igreja
é.
E tudo mais, né? Então, assim, foi um segundo baque que eu levei. Mas é normal, as pessoas elas não aceitam aquilo que elas não entendem.
É.
Né? Então, isso nos levou a aprofundar, começar a buscar base teológica, estruturar melhor teoricamente, tanto que nos devocionais, os primeiros, né? O Simval não deixa mais colocar isso nos novos, mas tinha todo o embasamento teológico simplificado no início dos devocionais, justamente para que essa parcela da igreja desconfiada com o que a gente estava fazendo, ela pudesse ler, né, e pudesse ver que realmente tem alguém ali que não está se aventurando nisso, né, que está pensando teologicamente em ajudar a igreja na sua linguagem, porque nós temos problemas com isso até hoje, né? Estamos em pleno século XXI e ainda temos problema em nos comunicar com as gerações mais jovens. Então, a ideia do Parábolas é tentar ser uma solução ou parte da solução para esse problema de linguagem que a gente tem institucionalizado no Brasil todo.
É legal que a gente está falando sobre um devocional, assim, que a gente imagina que seja para a galera mais jovem, mais nova, mas é muito bom ouvir você falar isso, porque ele também pode ser consumido por líderes, não? E ser usado na liderança?
É um dos usos que me surpreenderam e que eu fico muito feliz com isso, são justamente os líderes usando para fazerem séries de mensagens, grupos pequenos, escola bíblica dominical, célula. Então, assim, os usos são vários, assim, até surpreendem a gente porque a gente não espera, né? Quando a gente escreve um livro, escreve um material, você pensa num público que vai ler. Sempre, quando a gente fez o Devocional Pop, que foi o primeiro, lá em 2016, que foi um trabalho hercúleo, meu Deus do céu.
Primogênito.
366 textos, a gente quase ficou louco, né? Assim,
é que nem a gente aqui com a produção do Presente Diário, é uma correria, senhor.
Então, e aliás, o Presente Diário aqui da casa, a gente também... muita gente compra e acaba usando também em grupos, com a família, ensino bíblico também é muito legal. Dá pra ver bastante semelhança nisso.
E eu sempre pensava num público jovem, universitário, que gostasse de cultura pop. E quando a gente lançou o primeiro, a gente ficou muito surpreso, porque a gente recebe, né, nas redes sociais do Parábolas, são pais que, olha, meu filho nunca leu a Bíblia e agora com o devocional ele está lendo a Bíblia toda. A gente faz devocional juntos em família, usando os devocionais, e isso está unindo a nossa família. A gente nunca tinha conseguido ter um tempo, porque eu gosto dos filmes, meu filho também gosta, a gente encontrou um ponto de conexão, algo em comum, e aí a gente consegue fazer os devocionais. Então, juniores que levam para as escolas, escolas que hoje têm usado os devocionais como material paradidático, né? As escolas confessionais, a gente já foi em várias escolas dar palestra para os alunos de como fazer devocional a partir dos materiais. Então, assim, Deus ele tem expandido demais as nossas... Eu não pensava, né? Não tinha como imaginar que teria um alcance desse quando a gente começou lá atrás. Mas Deus sempre faz isso, né?
Edu, conta pra gente como é que você estrutura esse devocional, né? Agora trazendo um pouco mais pro 40 dias na Terra-média. Como que vocês estruturam? O que vocês colocam lá? O que é que chama atenção?
Tem uma
atenção,
ordenzinha, né?
Tem uma ordem, como
assim,
é?
Assim, foi muito, muito interessante, porque a gente, desde o início, quando a gente começou a conversar, não existia nenhum ainda, né? Nós temos oficialmente 8 devocionais. Lançados, né, de 2017 para cá.
Você acabou nem citando quais são.
Então, quando a gente começou com o Devocional Pop, eu falei, bom, esse é o material, é o projeto, acabou, né? Mas aí a gente começou a encontrar alguns adolescentes, tinham preguiça de ler todos. Falei, pastor, 400 páginas, é muita coisa. Mas, meu, você vai ler uma página por dia, é muito rápido, né? Dá um trabalho gigantesco condensar uma história que tenha a biografia reduzida, a parte da biografia que você precisa usar para ilustrar o princípio, falar do princípio bíblico, colocar texto bíblico para embasar e alguma aplicação prática, um comentário, um desafio, alguma coisa assim, para o cidadão chegar para você e dizer que ele não tem
não
preguiça de ler tudo, né?
Obrigado.
Mas aí a gente conversou sobre condensar, né, diminuir um pouco, mas concentrar a partir de universos específicos. Então aí a gente pensou no projeto dos 40 dias.
Ah, por isso são 40.
Então
para ser mais rápida a leitura.
Porque na Bíblia a gente encontra, não tem nada de, nossa, esotérico, místico, na ideia do 40, né? Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê que muitos personagens, eles passam por 40 dias, um período de 40 dias, para ter uma transformação radical na vida deles. A gente tem 40 dias de dilúvio, o mundo é transformado a partir disso. Jesus passa 40 dias no deserto em jejum, quando sai dali, é comissionado pelo Espírito Santo para, né, para poder concluir o seu ministério. Você tem 40 dias de jejum de Elias, e tem vários períodos assim, que não tem nada de excepcional, mas a Bíblia fala que depois desse período, coisas grandes e importantes acontecem na vida dessas pessoas.
Então, após ler aí os 40 dias, isso dá 40 dias, você vai estar crentão mesmo.
A ideia é, separe um período, porque às vezes é difícil, né? Se o pessoal universitário tá no corre, acorda cedo, vai pra faculdade, chega em casa tarde, né? Eu sei como é difícil, né? Você separar um tempo de qualidade para poder ter o seu tempo devocional. Então, assim, já que um ano talvez seja algo muito complicado de você conseguir ser consistente, né? Porque é frustrante, você faz um propósito, passa janeiro, termina as férias, começa a correria e você já não consegue mais dar conta.
Isso
você
funciona.
Fica frustrado. Então eu pensei, vamos fazer 40 dias, que então você não precisa dedicar um ano inteiro, mas 40 dias faça um propósito com Deus para que você tenha mais atenção, né? Enxergar Deus nos pequenos detalhes, esteja mais espiritual, né? Concentrando mais a leitura da palavra, enfim. Dedique esse tempo do seu ano, né? Acho que daí fica mais fácil, um pouco mais de 10% do ano, né? Dos dias do ano, para você concentrar isso e poder aprimorar. Porque depois daquilo, você vai ter, depois desse período, você vai ter aprendido coisas que você vai poder levar, não só naquele período, mas você vai carregar com você.
O jovem tá todo querendo conquistar coisas, terminar metas e sentir que fez.
É a ideia da gamificação de tudo, né?
Isso. E pra quem tem um pouco mais de preguiça, né, de ler, você vê um livro fininho e fala, de boa.
Não, isso aqui eu vou conseguir, ainda cheio de ilustração bonita.
Isso tem uma consequência, porque tem um pessoal que ele gosta tanto Que assim, primeiro que eles não fazem um dia por dia. Eles vão devorando tudo, né?
Pode crer.
E quando passa ali, a gente acaba de lançar um livro. A gente tem um grupo de teste ali que faz uma leitura compartilhada. Uhum. E eu fico no grupo acompanhando os comentários, o feedback do pessoal que a gente escolhe, né? Um grupo de leitores ali que queiram fazer parte disso. Eles vão falando qual que é a impressão, o que eles estão sentindo, o que Deus está falando com eles a partir dos textos, né? E só que esse é um problema, porque daí acabou, passa 40 dias, já estão me cobrando o próximo. E aí? Quando vai sair o próximo, né?
Então é um desafio. Essa série aí vai ser longa. É... Não falta série para você fazer a coleção de livros.
Tanto a questão dos 40 dias não é emblemática, né? Que a gente lançou começamos uma trilogia que é os 60 dias. Um público universitário, com temas mais adultos, que é o 60 Dias do Mundo das Séries, que nós lançamos em 2020. Teremos mais dois para concluir essa trilogia dos 60. Né? Até para o pessoal, mas é 40, 40, 40, né?
Já tem projetos aí vindo?
Tem, já estamos em fase de concluir o próximo aí, né?
Teremos spoiler?
Sobre.
Eu tenho que ver se meu advogado permite que eu fale sobre. Um spoiler.
Ok. Que será?
Vamos falar. Então, quando a gente lançou em 2020, a ideia é sempre a gente conseguir lançar dois livros, um no primeiro semestre e um no segundo, enquanto Deus der a capacidade de... Eu sempre me sinto aquela viúva ali das vasilhas de azeite, né? Então, é um azeite, enche, traz a próxima vasilha, enche, a hora que secar, ali, ó, não dá mais, acabou. A gente repensa o que a gente vai fazer, né? Mas a gente lançou um, a gente pensa um pouco nas faixas etárias, na linguagem, os temas que a gente escolhe, pensando nisso. A gente lançou 40 Dias no Mundo dos Games em 2020 e a gente colocou uma estratégia pedagógica que é a gamificação no livro. Então ele tem códigos secretos escondidos nos textos. Então ele tem um modo normal, você faz a leitura do primeiro até o 40º texto, e tem um modo gamer. Então, o modo gamer, eu lembrei muito de uma coleção que eu lia quando eu era adolescente, que eram alguns livros que tinha essa proposta, eu quis retomar isso, né? Então, você pula do 1 para o 5, por exemplo, você não faz uma leitura linear dos devocionais. E no final de cada texto tem um código, que você vai somando com os textos que você vai fazendo no modo gamer, e no final te dá uma mensagem que você tem que decifrar.
Que legal.
Então tem um nível
deve ter
fácil.
Sido tão fácil fazer isso.
Foi um teste, né? A gente fez um teste para ver o que o pessoal ia achar. E foi incrível. Os pais falavam, olha, ele não para. Ele leu isso aqui em 5 dias, ele terminou os 40. Porque ele queria decifrar os códigos. Quando a gente pensa nesse público, que está acostumado em jogar videogame, a ideia das conquistas, né? Quer platinar o jogo, quer fazer. Então esses desafios, pequenos desafios, ajudam a incentivar a leitura. Eu recebi uma enxurrada de mensagem deles. Às vezes tinha 12, 13 anos ali, dizendo que eu tinha errado no código, porque ele não conseguia resolver.
Tio, você errou aqui, tio!
E aí, algumas vezes, o argumento era tão forte que me levava... Pô, deixa eu ver se eu não errei.
Vai que, né? Precisa ser humilde, vai que eu errei.
Não, poxa, claro, né? A gente revisou tantas vezes, eu falei, imagina, eu tô lançando algo e que a resposta não tá correta. Não dá, né? E nisso a gente até conseguiu com um amigo nosso, né? Um quadernista amigo nosso, o Léo, lá do Rio de Janeiro, que ele tem uma HQ cristã que fala sobre o período... É um anime com cultura brasileira. Então ele pega como se fossem indígenas brasileiros lá no século XVI, num formato de anime, e vai contando as histórias. E ele criou um alfabeto para colocar nas HQs dele, né? Um alfabeto que não existe, assim. Então, ele criou lá
que nem o Tolkien, criando as línguas.
É, ele criou um alfabeto, cada símbolo que ele criou correspondia a uma letra, e ele cedeu pra gente esse alfabeto pra gente colocar no devocional.
E então, aí, o spoiler é porque o outro vai ser de gamificação também.
É, estou chegando ali já. Né?
Aqui a gente tentando conquistar.
E aí, a gente fez esse, e deu muito certo. Foi um teste. Eu falei, vamos testar pra ver se é a ideia. Então, foi algo bem simples, né? Então, isso levou... É para ser uma trilogia também, com esse aspecto, com essa temática de gamificação nos devocionais, né? A gente está trabalhando agora em um devocional que vai ser o 40 Dias no Mundo das Animações. Só com todos as animações premiadas com Oscar de melhor animação, a gente pegou...
Oscar demais!
Porque, Big Hero?
Porque, assim, a gente... A Operação Big Hero tá no texto, tá no livro.
Yes, muito fãzinha.
Então, assim, a gente... Porque é muito complicado você falar de um universo muito grande, porque corre o risco de você colocar só aquilo que você gosta ali dentro.
Ah... Né? Sim.
Então, a gente tenta estabelecer alguns critérios como historiador daí que me levem a pesquisar algo que nem sempre é aquilo que bate com o meu gosto, né?
Uhum.
E a gente estabeleceu, bom, qual é o critério? Então, vamos pegar todas as animações desde que o prêmio foi instituído lá em 2002 para colocar todos os ganhadores do Oscar de melhor animação, né?
Da hora.
E aí a gente complementa com mais alguns para fechar o 40 dias. E esse vai ter a questão da gamificação expandida. Então vai ter chefes para derrotar no livro, vai ter missões para cumprir, para você ganhar ponto de XP para conseguir derrotar o chefe no final.
Nossa, já tá deixando a galera com vontade de, de comprar logo, né?
Então, assim, Lion Editor, amigos.
O que eu mais gosto é que quando a gente faz as reuniões de trabalho, e agora, né? Aquela ideia, reúne todo mundo na Pixar agora, qual a próxima animação que a gente vai fazer, né?
Mandem para Lion primeiro, por favor, obrigado.
Gente, eu sei que vocês estão com vontade de comprar, até eu tô aqui com vontade de comprar, mas... Já comenta pra gente, pra quem tá ouvindo a gente, quer comprar, quer conhecer, enfim, aí os 40 dias na Terra-média, como é que faz?
Bom, as redes da Lion, né, na Lion Editorial, editora Lion, você consegue, tem a loja online. No Parábolas você também tem, nós temos o Parábolas Geek, temos loja, temos site, né, uhum. Você pode encontrar.
Inclusive, já vou contar pra galera, você depois repete site, redes sociais pra gente finalizar, né, mas a gente tem um cupom aqui pra você que tá ouvindo. A Lu maravilhosa, esposa do Simval, né, liberou pra gente 25% de desconto.
Uau.
Você que
tudo
tá ouvindo
isso.
Aí o Na Contramão, entra lá, www.lionoeditora.com.br, digita Transmundial 25 na sua compra, que vem um descontinho.
A gerência perdeu a noção. A gerência tá maluca aqui.
Você ouvinte, então tem alguns dias aí pra correr e adquirir o seu livrinho, o seu devocional, o que você quiser. Se quiser comprar tudo, compra mesmo. E se você quiser mandar uma mensagem pra gente, comentar se gostou, quais são suas dúvidas, mandar uma mensagem pro Edu, pro Simval, pra todo mundo, pode entrar em contato com a gente no WhatsApp 11974181456.
Isso mesmo, deixa seu comentário, conta pra gente qual é o seu devocional favorito desses 40 dias que a gente quer saber. 11974181456. Lembrando, né, amiga, que você pode nos ouvir no nosso site, no seu agregador favorito, no seu aplicativo. É só pesquisar Transmundial.
Isso aí. E compartilha com todo mundo.
Mas muito obrigada, Edu, pela visita, por ter vindo gravar com a gente.
Foi um prazer. É muito bom falar a respeito desses assuntos, porque eu acho que a igreja precisa despertar para comunicar de maneira mais assertiva, seja mudando o nome da editora para comunicar melhor, tanto com os de dentro quanto com os de fora. A gente não pode perder essa noção de que nós não podemos falar só para o nosso público. É muito fácil falar só para os cristãos. A gente precisa falar com o pessoal que ainda precisa ser alcançado, né, pelo evangelho, e a gente tem tentado fazer isso. Quero convidar aqueles que quiserem acompanhar nosso trabalho, né, o Parábolas Geek está em todas as redes sociais. Inclusive, todas as quartas, 22 horas, a gente faz uma live com um lançamento, né? Ontem, eu e minha esposa estávamos falando sobre Super Mario Bros. 5 lições espirituais que você pode aprender com o lançamento do filme. Então, toda semana tem algum lançamento, alguma coisa que não está nos livros, porque aí a gente pega algo que acabou de sair.
Legal.
E graças a Deus que os lançamentos não param. Então, assim, matéria-prima a gente tem de sobra. Né? Tem que até atualizar os devocionais, porque quando a gente lançou 40 dias com Star Wars, por exemplo, não tinha Mandaloriano, não tinha as séries
e
tudo mais.
Por favor, Edu.
Ele tá nos 60 dias do mundo das séries. A gente colocou um devocional lá do Mandaloriano, porque falei, esse é muito importante,
muito.
Temos que colocar aqui, então ele tá lá. WandaVision e o Mandaloriano estão lá nos 60 dias do mundo das séries.
Tem muito aí.
Tem muita coisa pela frente aí.
Obrigada. É isso, né, Deb?
É isso. E
a gente volta?
Volta semana que vem.
É isso aí. Tchau.
Falou.